com vocês, o último capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Dois detetives para prenderem Jaques.
Sim, padre. Eles estavam em casa e tinham uma ordem legal para isso. Jaques ficou espantado. Matilde protestou. Eu quis protestar. Veludo também. Mas nada adiantou. Jaques foi levado para o carro e conduzido à polícia. Eu deixei Veludo tentando acalmar Matilde e fui procurar o meu amigo, o inspetor Lopes.
Eu sinto muito por você, Jorge. Mas a prisão do rapaz é necessária e perfeitamente legal.
Mas isso, tudo isso é um absurdo, Lopes. Eu estava certo de que Jaques havia se livrado desta maldita sociedade há muito tempo.
Não, 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 não. Não se livrou. O nome de Jaques Simas Oliveira ainda consta da firma falida. E como houve fraude, foi pedida a prisão preventiva do rapaz.
Arthur Medeiros, sempre ele. Eu pensei que havia eliminado o nome de Jaques da sociedade, mas houve tempo de sobra para isso.
Eu sinto, Jorge, porque sei o quanto você gosta desse rapaz. Infelizmente, não posso fazer nada por ele. Está fora da minha alçada, Jorge. Não posso.
Senta aí. Senta e tenha calma, Jorge. Eu vou ver uma bebida para você.
Eu não quero, Carlos. O que precisa é encontrar o meio de salvar Jaques.
Nós vamos encontrar esse meio, desde que você recupere a sua calma. Então comece a pensar. Assim, nervoso, você não vai chegar a parte alguma, homem.
Meu filho não pode continuar preso.
Fala baixo. Baixo, Jorge. A Matilde está lá em cima. Está um pouco mais calma depois que eu a convenci de que Jaques foi preso por engano. E que logo, logo o rapaz estará de volta. Agora, se você começa a berrar desse jeito, daí...
Nós fomos os culpados desta situação, Veludo. Eu e você. Não devíamos ter precipitado a queda do banco sem antes verificar a situação de Jaques.
Ah, mas como é que eu ia imaginar?
E agora? O que nós vamos fazer para livrar Jaques desta situação?
Bom, eu acho que é hora de contratar um bom... advogado.
Então vá fazer isso imediatamente, Carlos. Contrate um... Não, um não. Dois, três, dez, vinte advogados, quantos forem necessários para a libertação do meu filho.
Tá certo. Eu vou. Mas você vai prometer que fica bem quieto aqui na biblioteca até que os seus nervos se acalmem. Você promete?
Eu fico. Mas vá depressa. Vá depressa cuidar de tudo. Arranje um advogado que liberte Jaques com fiança, com habeas corpus. O diabo que seja, mas o liberte.
Ah, fique bem quieto aí. Deixe tudo por minha conta, Jorge. Eu volto logo.
Meu filho, sem querer eu causei sua ruína.
Você ainda tem direito a um desejo, Jorge.
Você, o que quer aqui? Eu não o chamei e nem preciso da sua ajuda.
Como não? Seu filho está preso, acusado de fraude, estelionato, e eu posso livrá-lo de tudo isso. Você sabe que eu sempre cumpro o que prometo.
Acontece que eu não quero nada com você. Vá embora, me deixe em paz.
Ora, vamos, Jorge. Não seja egoísta. Ainda lhe resta um desejo. E você pode fazer uso dele para salvar o seu filho.
Só mais um desejo.
O último. Depois, naturalmente, é a minha vez de desejar. Trato é trato, Jorge. Mas antes disso, eu salvo o seu filho. E prometo não ter pressa. Espero que você assista ao casamento do rapaz e só então...
Não, não, vai embora, já disse, eu não faço mais nenhum negócio com você. Eu vou salvar o meu filho, eu. Mas vai ser sem a sua ajuda, Pedro B.
Isso é o que você pensa. O rapaz está bem enrolado e não vai sair dessa sem mais nem menos. É uma pena. Um rapaz cheio de vida, de ótima aparência, ser forçado a passar os melhores anos de sua vida na cadeia. O que, aliás, você conhece muito bem, amigo. Falência fraudulenta não é uma brincadeira, Jorge.
Cale essa boca e vá embora. Suma daqui! Eu repito pela última vez que eu não vou fazer mais negócio com você. Desapareça!
Ei, Jorge! Jorge!
Hã?
Jorge!
Ah, é você? Eu acho que eu adormeci.
Sim, deve ter dormido muito mesmo. Eu saí há horas e agora encontro você aqui na biblioteca exatamente como deixei.
Os advogados.
Tratei dois. E estes mesmos acham que o caso de Jacques não é simples. Muita gente está gritando com a quebra do banco e eu... Olha, eu não quero lhe atormentar mais, mas o Jacques será transformado num saco de pancadas. Uma vez que o Medeiros está doido. E aquele, coitado, nem sabe o que está fazendo. E nem o que está acontecendo.
Mas é preciso salvar Jacques de qualquer maneira. Alguém há de me dizer como livrar o meu filho dessa acusação injusta, absurda? Quer saber do que é mais? Eu vou sair e resolver esse caso de qualquer maneira, Carlos.
Jorge! Onde você vai, Jorge? Espere aí!
Então, padre, tonto, desorientado, eu vi esta igreja. Entrei e vi a imagem no crucifixo. Senti esperança. Senti aqui dentro. Quando o senhor me encontrou, eu estava suplicando a ele que me ajudasse a salvar meu filho. Se ele resolvesse me ajudar, eu não precisaria me submeter à vontade de Pedro B. Não teria necessidade de formular o último desejo.
Meu filho, fique tranquilo agora. Ao entrar aqui, numa das muitas casas de Deus, você derrotou definitivamente Pedro B. Porque demonstrou ter fé, crença em Deus. Meu filho, cada mortal tem um Pedro B dentro de si. Muitos o derrotam, mas alguns não têm tanta força e formulam o último desejo. Isso os perde. Agora você pode ir sossegado, meu filho. Pode ir sossegado, porque o seu filho vai ser salvo se você acreditar na derrota definitiva de Pedro B. Vá diretamente para a sua casa e espere com calma. Mas se Pedro B reaparecer e você acreditar nele, culpa. A culpa será toda sua. Não esqueça. Agora vá, meu filho. Vá.
Seu Jorge, eu trouxe uma xícara de café para o senhor. Tome-a.
Obrigado, Matilde.
Jacques está em situação muito difícil, não está?
Não tanto.
Mas não precisa o senhor me enganar, seu Jorge. Eu sei que a situação de Jacques é muito ruim. Mas eu sei também que logo ele estará livre com a ajuda de Deus, se Deus quiser.
Com a ajuda de Deus. Você acredita mesmo?
De certo que acredito.
Acredita que se ficarmos aqui, os dois, rezando, sem fazer mais nada, Jacques será salvo?
Sim, eu acredito. Como sempre acreditei que um dia ia aparecer alguém aqui que me ajudasse com Ivone. Que quisesse ver minha irmã curada, quase tanto quanto eu. E esse dia chegou, quando o senhor apareceu aqui, seu Jorge.
É absurdo esperar auxílio do nada.
Deus não é nada. Mas o senhor está blasfemando, seu Jorge.
Jorge!
É, Carlos.
Jorge, eu encontrei um advogado esperto que descobriu tudo.
Tudo o quê?
A verdade. Jacques nunca chegou a ser mesmo sócio de Arthur. Jacques não tem nada que ver com o banco e vai estar aqui daqui a pouco. Jorge, solto, livre de toda e qualquer complicação.
Ai, graças a Deus.
Graças a Deus.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Voltei.
Eu sabia que você ia voltar, Jorge. Por isso eu não fechei a igreja, apesar de me sentir muito cansado. Queria estar aqui quando você viesse.
Ele provou que é mesmo poderoso, Padre Alfredo. Não falhou. Meu filho está livre. Examinando os documentos do banco, um advogado descobriu que a sociedade entre Arthur e Jacques nunca foi legal. Nunca existiu, padre.
E agora? Ainda acha que a vingança vale a pena?
Eu sempre estive errado. Agora eu sei, padre. Ele me mostrou essa verdade.
E o que pretende fazer?
Eu tentarei desfazer, ao menos em parte, todo o mal que causei.
Espero que consiga.
Eu também, padre. Eu também.
É, de fato, senhor Jorge Montes Claros. Matias é o elemento mais calmo que tenho aqui. Nunca fala, não reclama. E respondeu com absoluta lucidez alguns testes.
Quer dizer que minha solicitação não é absurda, desde que tome sobre meus ombros toda a responsabilidade?
Não, eu acho que não. Quero vê-lo agora?
Imediatamente, doutor. Aproxime-se, Matias. Nós vamos conversar a sós. Sabe quem sou eu?
Sei. Você é Jorge Simas Oliveira? Eu desgracei a sua vida.
E eu arruinei a sua, atirando-o aqui.
É, foi justo. Você me chamou de Judas. E teve razão para fazer isso. Eu fui mesmo um Judas, um traidor asqueroso.
Matias, você vai deixar este sanatório hoje.
É, hein? Sair daqui? Mas para fazer o quê? Eu perdi minha mulher. Não conheço meu filho. Todos pensam que sou um louco sem remédio.
Isso tudo se arranja, Matias. Você não voltará para sua antiga casa. Irá morar em outro bairro onde ninguém o conheça. Eu mesmo vou providenciar para que consiga um bom emprego.
Mas por quê? Por que você faria tudo isso por mim?
Não procure saber por quê. O essencial é que você deixe este lugar e volte a viver.
Ah, muito obrigado. Mas... eu acho que vou ficar aqui mesmo. Eu não sei de Luísa, não sei de meu filho, ninguém sabe.
Você acha que não? Olhe para aquela porta.
Hã?
Matias.
Luísa! Luísa! Luísa.
Matias.
Que bom ver você, minha querida.
Oh, Matias.
Que bom,
Matias,
aquele.
Querido.
E aquele? Aquele ali na porta?
Julinho. Nosso filho, Matias. Venha ver o papai, meu bem, venha.
Ele é fabuloso. Parece com você, Luísa.
Matias.
O senhor não acha que ele... Ué, onde está ele? Hã?
O senhor Jorge Montes Claros já foi, Matias. Mas deixou assinado um termo de responsabilidade por você. Me pediu que eu lhe entregasse este envelope. Você está livre para deixar o sanatório quando quiser. Eu estarei no meu gabinete.
Mas, que é, Matias?
É uma carta?
Sim.
Espere.
Sim.
Matias, eu só quero lhe fazer mais uma recomendação antes de lhe dizer adeus. Ninguém deve saber que Jorge Simas Oliveira ainda existe. O homem que libertou você, depois de condená-lo, chama-se Jorge Montes Claros.
Que é, Matias?
Não é nada de importante, Lúcia. Nada.
Papai, o senhor não viu o Jorginho? Eu já procurei por toda a parte, não encontro esse guri. Ah, Jaques, e você ainda perde tempo procurando o seu filho? Ele está onde sempre tem estado, sentado na beira do rio, de caniço em punho, pescando com o tio Carlos. Os dois são inseparáveis.
Eu é que sei. O menino fica perdido quando passa o tempo aqui na sua casa de campo. O Carlos, nosso amigo, faz todas as vontades dele.
Sempre foi assim. O Carlos sempre fazendo as vontades dos outros. Mas deixe pra lá. Eles são amigos, se estimam. A propósito, eu recebi carta de Marisa. Aqui está. E ela manda também o retrato da sua segunda menina.
Deixa eu ver, papai.
Marisa é feliz com Otávio. Você é feliz com Matilde. Tudo bem com meus filhos. Graças a Deus.
Engraçado, né? Antes o senhor não dizia graças a Deus tantas vezes como diz agora.
Eu aprendi... Aprendi vivendo, sofrendo, a crer na existência de Deus. Mas na carta de Marisa, conta que Otávio está completamente recuperado daquele vício, do jogo, daquelas bobagens que ele fez durante tanto tempo.
E a Ivone curada, também graças ao senhor. Olha, eu acho que vai ser um santo quando morrer, hein?
Não, Jaques. Não. Ninguém se santifica por praticar o bem. Pratica, porque esta prática lhe dá a alegria de viver. E fazer o bem, Jaques, é uma forma de egoísmo.
De egoísmo?
Sim. Ao semear alegria em torno de mim, eu vivo mais e mais feliz. Quanto mais feliz eu vivo, mais feliz eu quero viver.
Uma filosofia curiosa, hein?
Papai, vovozinho?
Aí vem o Jorginho com o tio Carlos.
Olha só que peixe grande o tio Carlos apanhou e me deu, papai.
Ora, Jorginho, assim você estragou tudo, menino.
Ah,
era pra dizer
nada
pra eles que você mesmo havia apanhado a baleia. Foi assim que eu
Ó, hora de jantar, vamos todos pra mesa.
E vamos mesmo, porque fome aqui, ó, é mato.
Eu
vamos lá.
Com esta gente eu não arranjo mais nada mesmo. E pensar que eu perdi o velho só por um desejo, o último. Se não fosse aquele padre. Tanto padre que afina comigo dando sopa por aí. E eu tinha que cair logo com aquele padre. Um padre de verdade. Alô? Vocês todos já me conhecem bem, não? Sou o Pedro B.
Sou a única sobra na história do Jorge Simas Oliveira. Ah, mas nem tudo está perdido. Agora eu acho que vou sair para outras. Tenho que escolher alguém. Vejamos. Se eu encontrar alguém valente como Jorge, perco a parada. Se esse alguém for inexperiente como Jacques, talvez eu ganhe, talvez não. Ah, mas se for do tipo de Mário ou de Arthur Medeiros, minha vitória é mais do que certa. Bem, vamos escolher logo um. É você. Você que está aí perto do rádio me ouvindo. Pode esperar que eu vou estar aí em um minuto. Já!
Na radionovela O Homem que Vendeu a Alma, os seguintes radioatores e radioatrizes do cast de Gossen Produções: Jorge, Cláudio Monteiro; Padre, Luiz Carlos Neves; Márcia, Mirna Rodrigues; Veludo, José Fontes; Arthur Medeiros, Luiz Carlos de Magalhães; Mário, Carlos Labida; Matias, César Celente; Luísa, Juraci Pinto; Marisa, Marisa Fernanda; Otávio, Ayrton Duarte; Pedro B., Ivo Fraga; Jaques, Cláudio Monteiro; Delegado, Pedro Delgado; Doutor Cláudio; Andi Ferreira Alves; Matilde, Neuza Silveira; Irene, Mercedes Garcia; Doutor Ferraz, Breno Ruschel; Joana, Rosa Fraga; Carcereiro, Paulo Rico; Contra-regra, Luiz Carlos Neves; Sonoplastia, Renoir Vartuí; Direção radioteatral, Cláudio Monteiro. O Homem que Vendeu a Alma. Mais uma radionovela do projeto cultural Gossen Produções.
Imagina, imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.